Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo sul do país a partir deste fim de semana e provocar queda nas temperaturas também em parte do sudeste no começo da semana que vem. O frio será sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e depois alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo ainda a capital paulista. Antes da entrada do ar frio, o sábado será marcado por chuva forte e risco de temporais nos três estados do sul. O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, disse que assinou a portaria que criou, em junho, uma gratificação aos servidores da casa, que ocupam funções de direção, chefia e assessoramento. O adicional pode aumentar em até 15% a remuneração desses servidores e será direcionado a quem desempenhar atividades classificadas como de alta complexidade técnica, fiscalização e gestão institucional. O presidente argentino Javier Milei declarou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que formaliza a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Milei também afirmou que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Agora, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. Revista CBN. Hoje, com Nadédia Calado.
Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Revista CBN. Hoje é sábado, 11 de julho de 2026. Eu sou Nadédia Calado, te acompanho por aqui nesse fim de semana, mas nossa Pétria Chaves já estará de volta no próximo final de semana e ela mesma preparou tudinho aqui para você. Nesse final de semana, seguiremos juntos aqui até as 3 horas da tarde, hoje e amanhã também, ao vivo no seu rádio, em todo o Brasil, em todas as praças, em todas as afiliadas da Rádio CBN. Ao vivo para você também em qualquer lugar do mundo nas plataformas digitais da CBN. Entra lá no aplicativo da CBN, baixa no seu celular ou no seu tablet e pode também acompanhar pelo site cbn.globo.com. Transmissão, inclusive, com imagens no ar e com link para você participar por e-mail. É só clicar em Fale com Âncora, Fale com Nadédia Calado, que a sua mensagem chega aqui e a gente vai registrando ao longo do programa. A transmissão com imagens do estúdio, dos comentaristas, dos entrevistados, também já está no ar para você no Globoplay, ao vivo e de graça na sua Smart TV, também pelo site, pelo aplicativo do Globoplay na aba Ao Vivo. No ar também no nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN. Se ainda não for inscrito, já se inscreve. Deixa seu like na nossa transmissão, clica no sininho para ser avisado sempre que um programa da CBN começar. Tem um chat ao lado do vídeo para você conversar com os outros ouvintes e mandar sua participação aqui para a gente também. Pode participar ainda pelo número do nosso WhatsApp. É o 11 99911 9981. 11 99911 9981. Conta para a gente de onde você está falando. Como é que está o clima aí na sua cidade? Quais que são os planos para esse final de semana? O que que você está fazendo enquanto acompanha a programação da CBN? Manda sua pergunta para os nossos entrevistados, seu comentário aqui para as notícias do dia. A casa é sua, fica à vontade. Agora é meio-dia, 5 minutos. E a gente já começa essa edição movimentando a nossa reportagem, vai te manter muito bem informado ao longo desse sábado. A gente abre falando do noticiário internacional, das tensões no Oriente Médio, do conflito retomado entre Estados Unidos e o Irã. Quem acompanha aqui de São Paulo é o Guilherme Gimenez. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou neste sábado que a vingança pela morte do seu pai, o Ayatollah Ali Khamenei, é uma exigência do povo iraniano. Ali Khamenei morreu em um ataque aéreo dos Estados Unidos em 28 de fevereiro. A promessa de retaliação foi publicada na rede social X após o funeral do antigo líder realizado ao longo de 4 dias. Segundo agências iranianas, o novo Ayatollah ainda não fez nenhuma aparição pública desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, porque ele estaria com o rosto desfigurado após ter sido atingido no mesmo bombardeio que matou seu pai. A declaração ocorre em meio ao aumento da tensão entre Teherã e Washington. Na sexta-feira, ontem, dia 10, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir o Irã caso as forças iranianas tentem assassiná-lo e afirmou que, abre aspas, 1.000 mísseis estão prontos e carregados, fecha aspas. Também neste sábado, uma fonte ligada à equipe de negociação iraniana afirmou à agência Fars que o Irã descarta retomar negociações enquanto os Estados Unidos não cumprirem acordos previamente estabelecidos, entre eles medidas relacionadas ao Líbano, ao Estreito de Hormuz e à normalização das exportações de petróleo. Nesta semana, Trump ressaltou que o acordo de paz com o Irã estava acabado e lançou novos ataques contra Teherã. Nadédia.
Muito obrigada, Guilherme Gimenez, acompanhando essas informações aqui de São Paulo. Agora meio-dia, 7 minutos, nós vamos ao Rio de Janeiro. Tem mais informações chegando ao vivo, agora com Laís Vieira. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. Ele havia sido preso em flagrante na última terça-feira, dia 7, durante a sexta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, após um fuzil calibre .556 ser encontrado dentro do carro em que ele estava. Ao analisar o caso, Moraes destacou que a versão apresentada por Canella de que a arma pertence a um policial militar responsável pela segurança dele ainda deverá ser apurada ao longo das investigações. Apesar de autorizar a liberdade, o ministro impôs medidas cautelares ao ex-prefeito. Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte, a suspensão do porte de arma e a proibição de deixar o país. Com isso, Canella responderá ao processo em liberdade. Embora tenha sido preso em flagrante, o ex-prefeito era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão nessa operação. A sexta fase da Operação Unha em Carne investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, que, segundo a Polícia Federal, movimentou cerca de 7 bilhões com a suposta participação e anuência de agentes públicos. Márcio Canella, a gente lembra que iniciou a carreira política em 2012, ao ser eleito vereador de Belford Roxo. Em 2015, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio, onde exerceu 3 mandatos, se afastou temporariamente para ser vice-prefeito de Belford Roxo entre 2017 e 2019 e depois rompeu politicamente com Vaguinho em 2022, que na época era prefeito da cidade. Canella foi eleito prefeito de Belford Roxo em 2024. Em abril desse ano, ele renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado pelo União Brasil, sendo substituído pela então vice-prefeita Mariana Malta. Nadédia.
Muito obrigada, Laís Vieira, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Agora meio-dia, 10 minutos, vamos a Brasília. Marina Dantas com informações para a gente sobre as pautas no Congresso. Boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6x1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo com penas de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas, criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio através da redução de tributos sobre a gasolina e o etanol. O assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia do Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só 2 semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. Nadédia.
Muito obrigada, Marina Dantas, falando ao vivo de Brasília, agora 12:30. Vamos falar de Copa do Mundo, que segue sem a gente. Que tristeza. Leonardo Dai, falando de Miami, boa tarde.
Boa tarde, Nadede, aqui em Miami, onde logo mais nós teremos, a partir das 18 horas no horário de Brasília, Inglaterra e Noruega decidindo o penúltimo semifinalista, né? Ontem, com a vitória da Espanha sobre a Bélgica, foi definida a primeira semifinal, que vai ser entre França e Espanha. Hoje saem os outros dois semifinalistas que vão se enfrentar no jogo de quarta-feira. Terça-feira a gente vai ter França e Espanha, quarta-feira outra semifinal entre os vencedores dos jogos de hoje, entre Inglaterra e Noruega e também entre Argentina e Suíça. Lembrando que nós temos agora, né, apenas 3 seleções que nunca foram campeãs, aliás, apenas 2 seleções que nunca foram campeãs mundiais ainda na disputa, que são justamente as seleções da Noruega e da Suíça, que desafiam hoje o favoritismo, pelo menos histórico, né, da Inglaterra e da Argentina nesses jogos de logo mais. Hoje, um dia que começou muito triste para a comunidade do futebol de maneira geral e mais especificamente para a comunidade da Copa do Mundo, né, para quem esteve envolvido ou para quem está envolvido nessa Copa do Mundo, porque hoje todo mundo tomou um susto com a notícia da morte do Jayden Adams, jogador de apenas 25 anos que disputou essa Copa do Mundo pela seleção da África do Sul, foi encontrado morto. Hoje, o meio-campista Jayden Adams, que jogava também pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul, não há nenhuma informação mais específica sobre a causa da morte desse jogador, mas foi um baque muito grande aqui para a comunidade do futebol. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que evidentemente está aqui nos Estados Unidos, divulgou um comunicado no qual ele diz que é incrivelmente triste ouvir sobre a morte de um jogador que há poucas semanas participava de uma campanha histórica para o seu país numa Copa do Mundo, no caso o Jayden Adams, e o Gianni Infantino enviou também, evidentemente, as suas condolências e o seu abraço para a família do jogador de 25 anos, que disputou a Copa do Mundo, disputou os 3 jogos da África do Sul na primeira fase, acabou não jogando o jogo da segunda fase, quando a África do Sul foi eliminada pela seleção do Canadá, e que hoje faleceu aos 25 anos na África do Sul, na Dédia.
Tristeza. E o Léo está em Miami para acompanhar o jogo que era para ser o nosso, mas o Brasil não colaborou, né?
Exatamente, a seleção brasileira acabou ficando de fora, né? Então agora é seguir aqui a chave do Brasil sem o Brasil. A gente até vê um ou outro brasileiro na rua, mas o que a gente vê mais mesmo é norueguês, que está ocupando o nosso lugar aqui, né? Noruegueses com camisa da seleção da Noruega, com muitas camisas do Haaland, tomando conta aqui. Os ingleses, eu confesso que é a primeira vez que eu estou numa cidade em que tem jogo da seleção da Inglaterra. Eu confesso que eu esperava um pouco mais de presença da torcida inglesa, que muito se fala, né, que é uma torcida muito presente, que nos dias anteriores ele toma conta dos bares e tal. Eu confesso que não vi isso até agora. Vamos ver hoje no Hard Rock Stadium como é que vai ser esse duelo de torcidas também entre ingleses e noruegueses. Os ingleses tradicionalmente muito, muito presentes nos estádios, os noruegueses aí que estão chamando a atenção do mundo, principalmente pela tal da remada que eles fazem antes dos jogos, a remada viking antes dos jogos e quando ganham também depois dos jogos em ritmo de festa, como foi no jogo passado contra o Brasil.
Gatilho da remada viking. Gosto nem de ouvir. Bom trabalho, Leonardo Dai. Um beijo para você.
Valeu, um beijo.
Meio-dia, 16 minutos. Vamos para as notícias da sua região.
Revista CBN.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Desde as primeiras horas deste sábado, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais fazem uma operação na comunidade César Maia, na zona sudoeste do Rio. Essa ação, segundo a polícia, tem como objetivo coibir ações criminosas planejadas por integrantes do Comando Vermelho contra comunidades rivais da região, além de reforçar a segurança dos moradores e combater a atuação de grupos criminosos. Até agora, a polícia informou que 9 pessoas foram presas nessa operação e 4 fuzis foram apreendidos. Muitas munições também. Essa ocorrência segue em andamento e foi encaminhada para a delegacia do Recreio dos Bandeirantes. A gente segue acompanhando essa e também uma outra ocorrência que acontece desde o início deste sábado na região de Brás de Pina. Mais cedo, um ônibus foi atravessado na estrada do Quitungo. De acordo com a Polícia Militar, PMs do Batalhão de Olaria foram acionados para verificar informações sobre confrontos entre criminosos de facções rivais nas comunidades da Tinta e do Dourado, em Cordovil. De acordo com primeiras informações, o traficante Peixão teria ordenado esse ataque nessa comunidade. O policiamento está reforçado na região. Você que está pelo local, manda mensagem para a gente. 99764-2381, 99764-2381. É claro que a gente garante seu anonimato.
Meio-dia 19.
Revista CBN.
Tô de olho aqui na sua participação, ouvintes de vários lugares. Sérgio Fernando nos ouve em Videira, Santa Catarina. Diz que tem muita chuva e frio por lá e ele precisa correr 20 quilômetros, mas não tá dando por causa da chuva forte. Força, Sérgio, daqui a pouquinho a chuva passa para você fazer sua corrida. Agora 20 é bastante, hein? A Josete tá nos ouvindo em Puxinanã, na Paraíba. A Isolda tá em Salvador, diz que por lá, como sempre, céu azul, muito quente, praias de águas límpidas, falou que eu tô convidada, que saudade de Salvador, que terra linda. A Brisa, sempre com a gente aqui na Zona Norte de São Paulo, falando desse dia bonito em São Paulo, sol majestoso. Quem diria, né? Aqui em São Paulo, mas não tá quente não, tá um dia bonito, mas não chegou a ficar calor. Ainda tá um climinha de inverno. O Diacis nos ouve em São Luís do Curu, no Ceará, mandando um abraço aqui para a nossa equipe. E o Paulo Batista falando de Copa do Mundo, norueguês ocupando o lugar que é dele. Nós não merecemos esse lugar. Passou o sal na ferida ali. E com toda a razão, né? Fazer o quê, gente? Daqui 4 anos tem de novo. Agora, 12:21, a gente volta a movimentar a nossa reportagem falando de Brasília, porque o governo Lula considera aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos por causa do tarifaço aos produtos brasileiros, mas o Planalto trata o tema com cautela. O setor empresarial do Brasil estima que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos pode aumentar a lista de exceções aos itens afetados. Acompanhe a reportagem.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e contramedidas econômicas e comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de sessão será confirmado, né? Com os cafés verdes, isso tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de sessão tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta, para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a preocupar com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. De Brasília, Samantha Klein.
12:24, vocês me dão licença para chamar a minha própria reportagem? Hoje vai ser mais de uma, tá, gente? Para agora, para falar do encerramento no mercado financeiro essa semana, a Bolsa Brasileira fechou a semana com a maior alta em um único dia desde março, puxada pela inflação de junho, que veio pela metade do que o mercado esperava. Apesar do cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, o resultado doméstico reforçou as apostas de corte de juros nas próximas reuniões do Banco Central. A Bolsa Brasileira fechou a sexta-feira com a maior alta em um único dia desde março. O Ibovespa subiu 3%, encerrando a terceira semana seguida de ganhos, com alta de 2,2% no período. Das 78 ações do Ibovespa, 77 subiram. O motivo principal foi a inflação. O IPCA de junho veio praticamente metade do que o mercado esperava, subindo apenas 0,16%, menor variação para o mês desde 2020. A economista-chefe da Lifetime Investimentos, Marcela Cauauti, explicou que os assuntos domésticos pesaram mais nesse momento do que a instabilidade do cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre Irã e Estados Unidos.
A gente aguarda para a semana que vem uma nova rodada de negociações com a esperança de que o cessar-fogo seja retomado. Enquanto isso, no Brasil, a semana termina com a bolsa em alta, principalmente por conta da perspectiva de juros menores por aqui. A expectativa da queda do custo de capital acaba sendo muito favorável para as empresas e para as ações listadas na Bolsa de Valores.
O dólar também sentiu o efeito. A moeda americana caiu 0,3% nessa sexta e fechou cotada a R$ 5,11, acumulando queda de mais de 1% na semana. Para o CEO da MA7 Negócios, André Matos, o que se viu hoje é só o começo. Ele aposta que o fluxo de investidores estrangeiros deve continuar forte e projeta um dólar ainda mais barato até o fim do ano.
Circula ainda em relação aos investidores estrangeiros, que o PIB global brasileiro vai ser o de melhor performance, isso também vai atrair grandes investidores do mundo inteiro. E nossos juros é o maior juros real do mundo, e na realidade o pessoal acaba aplicando na Selic, no CDI, seja o que for, e automaticamente tem entrada de reserva no país, acaba pressionando o dólar.
Com o dado de inflação mais fraco, o mercado já aumentou a aposta de que o Banco Central vai cortar os juros nas próximas reuniões. Para agosto, a chance de corte já passa de 80%. Para setembro, também é a aposta mais provável. O analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, alertou contra a comemoração sem freios, já que a melhora depende de fatores ainda incertos.
É que essa melhora, ela ainda depende da continuidade desse processo de desinflação por aqui e de um ambiente externo mais estável com essa relação ali entre os Estados Unidos e o Irã. E se houver uma nova alta do petróleo, uma mudança na perspectiva para os juros lá nos Estados Unidos, parte desse otimismo ele pode acabar sendo rapidamente revertido, né?
Nos últimos 12 meses, a inflação ainda está em 4,64%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. De São Paulo, Nadédia Calado. Boa essa repórter, né? Tem futuro. Agora meio-dia, 28 minutos. Vendo aqui suas mensagens no YouTube, participação dos ouvintes. Edson Silveira, mandando um beijo de Itajaí. A Amanda Cristina está com a gente. A Maria Josete Silva Pereira também. O Joselino Gouveia Pires. Pessoal aqui já com saudade da Pétria Chaves, que estará de volta no próximo final de semana. Prometo para vocês. É só até amanhã. O Silvio Casotti está em Marataízes. Terra boa, tá? É um balneário no sul do Espírito Santo. Terra linda. Maravilhoso. Como tudo no Espírito Santo, né? E aí o Silvio diz que tá um dia lindo e maravilhoso, uma brisa levemente fria e um vinho para aquecer a alma escutando a CBN. Achei a melhor programação no melhor lugar. É, meio dia e meia já pode, vinhozinho, né? Com almoço, acho que tá liberado. O Roberto Pradelli está nos ouvindo, como sempre, de Araraquara. O Rodolfo Moreira Santos está em Cambé, no Paraná. Ele com as filhas, Alice e Helena. Estou gostando de ver, o pessoal está bem espalhado aqui por todo o Brasil. O Carlos Augusto está em Parintins, no Amazonas. Meu sonho ir para Parintins, conhecer o festival. Conta aqui seu boi, Carlos. Eu sou garantido. Vou falar o nome do caprichoso aqui pra ser democrática. Falar o nome do boi contrário. Só porque o festival já passou, eles venceram. Fazer o quê, né? Meio de meia.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. Ao menos 98 servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais receberam em junho valores líquidos superiores ao teto remuneratório acrescido dos limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal para os penduricalhos de quase R$ 79 mil. Entre os beneficiados estão juízes, desembargadores e servidores administrativos. O maior pagamento identificado foi de R$ 767 mil líquidos a um servidor que exerce o cargo de oficial de apoio judicial e não está submetido às novas regras do Supremo. O salário base dele é de R$ 25 mil. A Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 20 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou pela internet. O palpite simples custa R$ 6. O FBI prendeu um brasileiro suspeito de cometer um assalto de US$ 200 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 1 milhão, em Framingham, no estado de Massachusetts. Elbert Oliveira, de 47 anos, foi detido na Flórida, segundo nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Com outro suspeito, identificado como Kurt Porter, ele roubou à mão armada um transportador de valores, levando o montante. O cantor italiano Peppino di Capri morreu neste sábado aos 86 anos na ilha de Capri, no sul da Itália. A informação foi confirmada por familiares à agência italiana ANSA. O artista, intérprete do sucesso Champagne, enfrentava problemas de saúde e estava longe dos palcos. A família não informou a causa da morte. Nas redes sociais, o perfil oficial de Peppino publicou uma foto do cantor, acompanhada apenas da palavra tchau, que significa tchau em italiano. O músico completaria 87 anos no próximo dia 27. No horário de Brasília, meio-dia e 32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN Internacional.
Urian Fantelli na ponta da linha para a gente falar sobre o noticiário internacional. Boa tarde, Urian.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos. Tudo bem?
Tudo certo. Vamos começar falando, claro, sobre o Oriente Médio, né? Retomado o conflito e com mudanças, né? Agora, oficialmente, nós tivemos o funeral, o enterro de Ali Khamenei, e agora o filho dele fica no lugar, né? E a gente se pergunta o que, que vai mudar. O regime continua, né? Isso não mudou com a ofensiva militar dos Estados Unidos, mas agora temos um novo líder supremo no país.
É isso aí, Mojtaba Khamenei, filho do Ali Khamenei. É bastante irônico isso que acontece, porque durante a Revolução Islâmica, na década de 70, quando o regime do Shá ele é derrubado, qual que era o objetivo ali? Era acabar com essa ideia de que existe um poder dinástico, de um poder que é hereditário, que passa de pai para filho. Então, o fato disso ter acontecido agora é bastante irônico, porque você tem aí, pela primeira vez na história, um líder supremo que é filho de um ex-líder supremo. Então isso mostra como o Donald Trump, ao realizar essas operações, acabou inclusive dando legitimidade para isso que acontecesse, né? Eu diria até que essas ameaças que têm sido feitas publicamente de que morte aos Estados Unidos, morte ao Irã, que é algo que ao Donald Trump, que é algo que já acontecia lá atrás, Tem como pano de fundo, talvez, uma necessidade desse novo líder supremo que não tem a legitimidade religiosa para atuar nesse cargo, que tem toda essa dificuldade também de ter sido filho de um outro líder supremo. Ele precisa, de certa maneira, vir com esse discurso de martirização do próprio pai, falar para dentro, para poder, de certa forma, também projetar força para fora. E é um regime hoje que passa a ter algumas características muito mais de um regime militarizado do que de uma teocracia, até mesmo porque a Guarda Revolucionária Islâmica ela teve ali seu poder praticamente consolidado desde fevereiro desse ano.
Chamou a atenção o luto coletivo, né, as manifestações ali durante o funeral do Ayatollah, e acho que até por isso, né, pela forma como, enfim, os xiitas passam por esse luto, o filho dele está numa toada de buscar vingança, né? Isso já era dito desde que ele foi morto, e agora com o clima de oficialmente um novo regime, oficialmente uma sucessão aconteceu. E com essa prioridade, né, de dizer que vão buscar vingança pela morte do líder supremo.
E eu acho que com uma dificuldade bastante grande, porque ele não apareceu no funeral do próprio pai, e é uma ausência que acaba se tornando um problema estratégico. Desde a nomeação, em março desse ano, o paradeiro dele é basicamente um mistério, tanto dentro como fora do Irã também. Durante essas cerimônias fúnebres que aconteceram, não é que nem uma mensagem lida dele aconteceu. Ele nunca mais foi visto, a voz dele nunca mais foi ouvida. Existem algumas especulações, mas aí, Nadeja, a gente tem que esclarecer aqui que beiram as teorias conspiratórias, né? De algumas pessoas que dizem que ele sequer estaria vivo, mas eu não acredito que esse seja o caso, tá? É mais uma cautela extra que o regime precisa tomar nesse contexto, porque entende toda a preocupação de segurança. O pai foi morto por um ataque de precisão no próprio gabinete. E os Estados Unidos e Israel demonstraram a capacidade de decapitar essa cadeia de comando. Então, ele não pode, basicamente, aparecer em público, mas isso tem um custo político, que é um custo bastante grande, de uma pessoa que, de certa forma, precisa governar, mas ninguém sabe de onde governa em um país, em um regime onde tudo isso importa, né? Porque um líder supremo invisível, ele transforma a suprema liderança quase que numa forma de ficção jurídica. E essas ficções jurídicas, elas não arbitram disputas de facção. E é exatamente essa leitura que os Estados Unidos têm nesse momento, de que hoje existe uma divisão dentro do próprio regime, em que sem um árbitro visível, que era então o papel principal da liderança suprema, isso acaba dificultando tudo. E aí os Estados Unidos, eles basicamente falam o seguinte: olha, existem figuras mais razoáveis ali dentro, a gente pode falar com essas figuras também. Basicamente, o que eles querem dizer com isso, o que eles querem fazer com isso, é pintar quem é o outro lado com quem eles estão negociando.
E, Urian, quando se fala em vingança, já se pensa em algo contra o que seria o equivalente, né, ao líder do país nos Estados Unidos, que é o presidente americano Donald Trump, que já se apressou em dizer que se houver algum plano contra ele, o revide vai ser muito forte, né?
Pois é. O Trump, ele publicou que 1.000 mísseis estão apontados para o Irã, e com milhares outros de reserva, que as Forças Armadas, elas, assim que elas receberem uma ordem, isso tudo vai arrasar o país. Isso acontece também porque Israel teria passado para os Estados Unidos a informação de que existiria um plano para matar o Donald Trump. Agora, algumas pessoas dentro da administração norte-americana têm olhado para isso com um pouco de desconfiança. E por que essa desconfiança? Porque Israel, que tem se afastado dos Estados Unidos, o próprio Netanyahu e o Trump, eles estão aí agora, talvez, no pior momento da relação entre os dois, com uma visita que vai acontecer em breve, nos próximos dias, então um encontro que tenta salvar isso, mas os israelenses, eles têm medo que algum tipo de acordo não abordem as questões que, pelo menos do ponto de vista do Estado, são questões centrais. E não permitir, por exemplo, que aquela ofensiva contra o Hezbollah continue, seria uma ameaça dessas pessoas seguirem se sentindo ameaçadas. E existe um dado que diz que mais de 50% de toda a população israelense apoia uma continuidade dessas operações no Líbano, e que a maioria, inclusive, aprova uma ocupação mais prolongada desse território do sul do Líbano. Em relação ao Irã, a mesma coisa. As pessoas sentem que aquilo que havia sido prometido no começo não foi alcançado. Sequer a gente ouve falar agora da questão nuclear, porque tudo passa a girar ali em torno do Estreito de Hormuz. Então, há quem interprete essas informações como uma tentativa israelense de manter os Estados Unidos numa posição mais agressiva contra o Irã e apoiar e dificultar um processo de negociação, um processo de paz. E é importante salientar uma coisa: apesar de tudo isso, negociações continuam acontecendo. Existe toda uma sinalização dos dois lados, do iraniano e do norte-americano, de que existe uma prontidão para aumentar os ataques, e, de fato, os ataques eles têm acontecido dos dois lados, mas nenhum dos dois, até agora, rasgou aquele memorando de entendimento. O Trump ele diz que não existe mais um cessar-fogo, mas fato é que existem conversas acontecendo, e o fato dessas conversas acontecerem, ela sinaliza que tanto um lado quanto o outro precisa mostrar publicamente essa disposição, mas que não seria de interesse de nenhum dos lados voltar para um conflito em larga escala como estava acontecendo em fevereiro. O regime, porque ele tem desafios internos, e o Trump tem sua própria impopularidade por conta dessa guerra também.
Enquanto isso tudo acontece, autoridades disseram reservadamente, autoridades americanas, que acreditam que esteja acontecendo uma disputa de poder no Irã.
Pois é, isso tem a ver com essa questão aí de você ter diferentes facções de dentro do regime, uma delas dos moderados, que seria ali na figura do presidente do país, o Massoud Pezeshkian, com o presidente do parlamento também, e outra mais ali de uma facção mais radicalizada da Guarda Revolucionária Islâmica. Até mesmo a escolha do Mojtaba Khamenei como líder supremo, ela teve também ali, além do objetivo de mostrar continuidade do regime, né, por ele ser filho de quem era, mas um critério que foi levado em conta foi a proximidade dele com a Guarda Revolucionária Islâmica. Ele nunca teve um cargo oficial, mas ele trabalhava no gabinete do pai dele, e ali uma das principais funções dele era de servir como articulador com a Guarda Revolucionária. Agora, a pergunta que fica em aberto agora e para a qual a gente não tem a resposta é até que ponto, ou qual a capacidade real dele de continuar como uma... com essa articulação. Mas eu entendo também que parte dessa acusação norte-americana de haver uma... E eu entendo que tem, tá? Até certo ponto existe, sim, uma disputa de poder dentro do regime. E o fato de ter havido essa nova rodada de escalada, ele pode ser, em parte, explicado por conta disso, por essa divergência, porque quem assinou aquele memorando de entendimento foi o governo civil iraniano, do presidente do país, do Massoud Pezeshkian. E quem começou os últimos ataques talvez não tenha sido o governo civil, talvez tenha sido, sim, a Guarda Revolucionária Islâmica, que enxerga no Estreito de Hormuz a sua única... o seu único seguro de vida, a sua última garantia que resta depois de ter tido, de fato, grande parte da sua força militar degradada. Então, quando rotas alternativas passam a ser usadas tanto ali mais ao centro, quanto também mais perto de Omã, e a rota iraniana, que é controlada pela guarda, ela passa a ser ignorada, a guarda sente que é o momento de agir. Mas essa acusação, então, uma coisa é isso existir. A outra coisa é esse atrito ser usado pelos Estados Unidos para pintar publicamente uma desordem maior de dentro do regime do que de fato essa desordem é. Porque com isso ele consegue projetar ou tenta projetar a imagem de fraqueza do outro lado.
Outro ponto importante da semana de Donald Trump, Urian, foi a participação na cúpula da OTAN, né? Ele deu algumas sinalizações positivas para aliados, criou alguns climões também, como costuma fazer em eventos internacionais. O que que essa cúpula alcançou?
Climões? O Trump na Deja? O que que é isso?
Não, que acusação.
Você acha que ele vai deixar algum? Você acha que ele vai deixar algum aliado desconfortável? Bom... ele fez isso apenas em basicamente todas as outras cúpulas que ele participou também. Essa cúpula que aconteceu agora na Turquia reuniu 32 lideranças, estavam todos os líderes dos países que fazem parte da OTAN. Algumas promessas, de fato, conseguiram sair do papel. Então, você tem ali a promessa de 70 bilhões por ano em equipamento militar, assistência e treinamento à Ucrânia, com um compromisso... do nível equivalente em 2027, então 140 bilhões em dois anos, o que é bastante financiado, principalmente, aí a gente vê que alguns resultados eles começam a ser alcançados, financiados principalmente pelos europeus e pelo Canadá. Então, a gente vê que algo que incomodava bastante o Trump já começa a ter consequências na prática, que é talvez uma saída cada vez maior dos Estados Unidos para uma posição mais de retaguarda da aliança, da Ucrânia. É aquilo que tem sido chamado pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de OTAN 3.0, que é uma OTAN cada vez menos dependente dos Estados Unidos. Mas os climões todos eles estavam lá. Trump chegou já falando logo de cara em anexar a Groenlândia, que a Dinamarca, que é membro da OTAN, que inclusive enviou soldados para lutar ao lado dos Estados Unidos no Oriente Médio, depois dos atentados no começo dos anos 2000, morreram muitos dinamarqueses, talvez proporcionalmente mais do que norte-americanos nessas operações no Oriente Médio, e o Trump, com muita ingratidão, ele chega lá dessa forma, né? Mas eu não diria que ele conseguiu azedar o clima como um todo na aliança, tá? Eu acho até que os resultados alcançados, promessas de investimentos na indústria, de defesa também, eles foram bastante relevantes e, dado o contexto geral, não pode ser ignorado.
E, Urian, falando sobre Ucrânia, está muito em destaque esse fim de semana na imprensa internacional, né? O The Times está projetando, inclusive, a possibilidade de um conflito mais amplo com a Rússia, né? Envolvendo a União Europeia, envolvendo a OTAN.
É um artigo que saiu no The Times, que é um jornal inglês, e é uma reportagem que mostra que a OTAN estaria se preparando para um cenário em que a Rússia ela possa apresentar uma ameaça maior à Europa, pelo menos até o fim dessa década, ou seja, até 2030. Mas 2030 não aparece como uma data certa para a guerra. É mais ali um prazo que os países estão usando, porque no cenário em que você tem que se preparar para algo nessa magnitude, os analistas, os especialistas, eles sempre vão tentar pintar qual seria o pior cenário possível e aí se preparar para esse cenário, porque qualquer coisa menor que vier, isso aí poderia ser considerado como ali basicamente um lucro. E o temor na Dédia é que depois, e aí é basicamente sobre isso que a matéria do The Times fala, o temor é que depois de um eventual fim da guerra com a Ucrânia, da guerra contra a Ucrânia, aí a Rússia ela poderia continuar com essa economia militarizada que ela tem hoje. Então, ela basicamente ela precisa manter a guerra da maneira como ela está, ou ela precisa manter guerras, e aí usaria de toda essa militarização para testar os limites da OTAN. E um teste, ele poderia começar não com uma grande invasão, até porque também não teria capacidade para isso, mas com algumas provocações, com algumas sabotagens, campanhas de desinformação. Alguns exemplos disso já têm sido observados em países principalmente mais próximos ao leste europeu, à fronteira com a Rússia. É o caso dos países do Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Polônia também. É o caso de operações de sabotagem que acontecem, trilhos de trem que descarrilham ali sem nenhuma explicação, incêndios que começam de maneira misteriosa. E o fato, e aí casando isso também com a cúpula da OTAN, o fato disso acontecer explica justamente por que que esses países do leste da Europa são os países que, proporcionalmente ao PIB, investem mais em defesa. A própria Polônia ela já investe hoje ali algo em torno de 4,5%, o que é, proporcionalmente falando, mais até que os Estados Unidos.
E a questão russa em destaque também na capa do The Economist, né, Urian? O homem que mudaria a Rússia, quem é o homem?
Pois é, né? O que essa capa mostra é que começa a surgir dentro da Rússia uma elite econômica com uma preocupação muito grande com o rumo do país. Então, não é uma crítica feita de alguém da oposição, mas uma pessoa que sempre conviveu com o sistema e que agora percebe que a guerra ela está cobrando um preço cada vez maior. A Rússia ela corre o risco de ficar mais isolada, mais pobre. A dependência extrema da China é algo que tem sido olhado com bastante preocupação pelos oligarcas, né? Então, o alerta da capa ele é que talvez a pressão por mudanças ela não venha tanto das ruas da Rússia, até mesmo porque a gente sabe que os protestos, muitas vezes, as manifestações elas são impedidas pelo regime, né, por conta de todo esse autoritarismo que existe lá, mas uma pressão maior poderia vir a partir dos oligarcas. E aí a pessoa que está nessa capa nesse momento é o Andrei Melnichenko, que é um dos empresários mais ricos da Rússia, que ele é dono de impérios em fertilizantes, em carvão. Ele nasceu de uma família da Bielorrússia. Ele é sancionado pelo Ocidente desde 2022, desde depois da invasão da Rússia à Ucrânia, e aí ele deu uma entrevista de mais de 60 horas para o The Economist escrever um ensaio online. Então, o próprio Economist está falando, né, desse ineditismo, porque é a primeira vez que um oligarca em atividade na Rússia ele fala de maneira tão, tão extensa e ainda avisa que existe toda uma discordância cada vez maior de pessoas como ele em relação à política que está sendo feita pelo Kremlin nesse momento.
Perfeito. Urian Fantelli, nosso comentarista de política internacional, sempre destrinchando os fatos mais importantes aqui no Revista CBN. Obrigada por hoje, Urian.
Obrigado. A gente traz só para essas coisas ficarem no radar. Depois que acontece, a gente desenvolve mais.
Boa. Um beijo para você. Até logo.
Até.
Meio-dia, 53 minutos.
Revista CBN.
Meio-dia 53, agora a gente está de volta com o noticiário local aqui do Rio, agora para falar de um tema importante aqui para a população sobre cobertura da vacinação contra a gripe, que segue baixa entre as crianças, está abaixo do esperado aqui na cidade do Rio, mesmo com o aumento dos casos das doenças respiratórias durante o inverno. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 30% do público infantil havia sido imunizado até essa semana, índice aí considerado preocupante devido a esse maior risco das complicações nessa faixa etária. As crianças, assim como os idosos, integram, né, o grupo prioritário da campanha de vacinação. De acordo com a Prefeitura, então, mais de 2.500 crianças foram internadas nesse ano com síndrome respiratória aguda grave na capital e 29 morreram em decorrência de complicações dessa doença. Por causa desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça esse apelo para que os pais e responsáveis levem as crianças às unidades de saúde para receber essa vacina. 2.500 crianças é um número bem expressivo, né? Apenas esse ano. Essa vacina está disponível em 243 salas da rede municipal. O Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo, a gente lembra, funciona todos os dias das 8 da manhã às 10 horas da noite. E as unidades instaladas no Parque Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, e no Shopping Nova América, na Zona Norte, operam conforme o horário dos centros comerciais. São muitas salas aí, muitas opções para você levar o seu filho para se vacinar, inclusive opções dentro de shoppings, o que facilita bastante, então, essa vacinação.
Trânsito.
Ainda dá para trazer algumas atualizações de trânsito. Na Avenida Brasil tem um acidente em Benfica, por causa disso tem uma faixa ocupada na pista lateral, sentido Zona Oeste, na altura da Passarela 5, por causa desse acidente envolvendo carro e moto. Muitos acidentes envolvendo moto todos os dias aqui no Rio, a gente sempre noticia. A Sete Rio e os bombeiros já estão no local e, por causa disso, o trânsito está com retenções desde o cemitério do Caju. Tem uma atualização também, uma faixa foi liberada na Estrada da Caroba, a faixa na altura da Rua Santa Ermelinda, sentido Avenida Brasil, que estava ali interditada depois de mais um acidente envolvendo carro e moto. Apesar dessa liberação, o trânsito ainda está lento na região, mas a faixa já foi liberada. Agora é 12h56.
Meio-dia e 56.
Revista CBN.
Comentando a nossa reportagem para você, o texto que altera o Código de Trânsito deve ser votado em comissão especial após o recesso parlamentar. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora, e ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, David Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
O perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que depois aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar, possivelmente vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que, que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o